Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Olá, boa tarde. A edição desta quarta-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 24 de agosto, já está no ar. E nós vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. Você sabe, né, caro ouvinte? Aqui você fica bem informado e participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes. Aqui comigo, Marcos Bezerra. Parceira aqui de bancada, boa tarde pra você, Marcos. Vamos nessa, né? Deixar os nossos ouvintes bem informados.
Isso aí, Kátia Gomes. Excelente tarde pra você e pra você, ouvinte do Jornal do Meio-Dia, que a partir de agora vai ficar bem informado. Também vai ter o seu espaço pelo nosso WhatsApp 988291029. E daqui a pouquinho também o Coutinho Neto chega bem municiado com as notícias do setor policial, Kátia.
Isso mesmo, já Coutinho aí conosco com muitas informações, muitas mesmo, viu minha gente? Olha, são 12 horas e 12 minutos, Jornal do Meio Dia, a informação que você precisa na hora do almoço é um oferecimento. Supermercados Meira, qualidade, variedade e preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. Super Moda Eliel, são duas lojas, Calçadão da Jajamado, Marquês de Paranaguá. Super Moda, o crediário mais fácil do Brasil, em até 10 vezes sem juros. E quem compra em cartão de crédito pode parcelar em 12 vezes sem juros. Olha, um oferecimento também da Rede UniFTC. Acesse, inscreva-se em vestibular.uniftc.edu.br. São 12 horas e 14 minutinhos. A partir de agora, vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Iniciamos pelo jornal Meio Norte de Teresina, que informa Forças Federais. 85 municípios do Piauí solicitam segurança. Olha só.
Folha de Pernambuco, prova de vida, não caia em golpe.
É, cuidado, viu? Certas ligações aí, falando que você tem que fazer prova de vida, te fazer pergunta, né, Marcos? Pedindo número de cartão. E sem falar do golpe de que estão ligando para as pessoas informando, olha, aqui é do seu banco, por exemplo, Banco Brasil. Aqui é do Banco do Brasil, o seu cartão foi uma tentativa de fraude, estamos mandando buscar, quebre ele ao meio e aí o portador vai pegar. É golpe, tá? O banco não liga solicitando o seu cartão.
Eu até vi o WhatsApp também, né?
Exato.
De algum banco dizendo que você comprou, não foi aprovado, para você passar os dados do cartão, aí tenha cuidado.
Muito cuidado, tá? Sempre procure diretamente a sua agência. Negue, não passe nenhuma informação. Jornal Estado de Fortaleza, campanha 2022, Fortaleza liquida, terá descontos de até 70%, gente. Olha só a campanha aí, lá no, nessa campanha no comércio de Fortaleza.
Diário do Nordeste de Fortaleza, os sintomas da monkeypox no Ceará.
Que coisa, né, gente? São aí os sintomas da famosa varíola dos macacos, né? Infelizmente, já tem muitos casos no nosso país. Jornal Tribuna do Norte de Natal, ação da Polícia Federal contra empresários, abre crise entre Moraes e Aras. Moraes é o ministro do, né, todo poderoso ministro, e o Aras é da PGR, Procuradoria-Geral da República.
Gazeta de Alagoas de Maceió, 21,6% dos consumidores de Maceió, comércio tem 65 mil inadimplentes.
Jornal Imparcial, de São Luís, no Maranhão. Novo ferryboat gigante.
Jornal Pequeno, de São Luís. Mais um ferryboat chega ao mar para reforçar serviço marítimo.
É importante que o serviço seja bom para a população, né? Jornal Estado de Minas, de Belo Horizonte. Reforço na segurança mobiliza a Savassi, que é um bairro muito famoso lá de Belo Horizonte, andando tendo aí muita violência, né?
Folha de São Paulo, PF faz ação contra empresários governistas com aval de Moraes.
Perseguição clara, né, Moraes? Que eu digo Luciano Hang, da Avan. Jornal Estado de São Paulo, operação da Polícia Federal e suspeita de vazamento geram crise entre Moraes e Aras.
Valor Econômico de São Paulo, no Jornal Nacional, Ciro Gomes propõe fazer plebiscitos para resolver impasses do governo e criar lei anti-ganância.
Sei. Jornal A Tribuna, de Vitória, Espírito Santo, 9 mulheres denunciam o dentista por assédio sexual. Que coisa, hein?
O Popular de Goiânia, 31 candidatos mudam a declaração de cor, né, para negro.
Ai, tem uns que quer usar, né, para se fazer de vítima. Gente, você tem que declarar a sua cor correta, se é pardo é pardo, se é negro, se é branco é branco. E se for índio, tem que ser índio de verdade, né? Muito candidato aí aqui na Bahia que eu diga, né, colocando aí que é índio, olha. Jornal do Tocantins Palmas, morador de Mateiros é denunciado por desmante. Morador de Mateiros, é isso mesmo o nome do lugar, Mateiros, é denunciado por desmate para criar próprio fervedouro em área de conservação. Quando a gente pensa que já viu tudo, viu? Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, nós vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
12 horas e 17 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, onde você fica por dentro dos fatos e acontecimentos da nossa região, do nosso sul da Bahia. Claro que também participa, né? Enviando mensagem para o WhatsApp da Gabi, mensagem escrita ou de áudio de 30, no máximo 40 segundos, tá bom? WhatsApp é o 988291029. Pode tentar ligar também para falar conosco no 3675-2436, tá? 3675-2436. Vou repetir porque o pessoal estava familiarizado com o 2000, né? E o 2000, nada de funcionar aí. 2436 às vezes funciona, né, dona Oi? Que eu acho que nem existe mais a Oi, né? Bem, aqui no noticiário regional a gente inicia falando do lixão de Itacaré. É que a Prefeitura de Itacaré, junto aí com o Ministério do Desenvolvimento Regional e a Cooperação Brasil-Alemanha, né, vão realizar aí o fechamento do lixão de Itacaré. O ato vai acontecer amanhã, às 14h. O roteiro aí, né, desse evento tem cerimônia de abertura no auditório da Ecoporã Hotel. Logo após acontecerá o fechamento definitivo do lixão, em seguida a inauguração da estação de transbordo e por fim a inauguração do centro de triagem e eco-negócios. Segundo o prefeito de Itacaré, este é um grande marco para o município que vai impactar todo o Brasil, servindo de exemplo para outras cidades. Itacaré é conhecida mundialmente por suas belezas naturais, praias, né, boa comida, cultura e o povo. E aí na cerimônia vão estar presentes lá várias autoridades, né, além do prefeito Itacaré, outros prefeitos da região, Câmara de Vereadores, autoridades civis, militares, locais integrantes da sociedade civil da Associação de Catadores Vitória. O ministro de Desenvolvimento Regional, Daniel Ferreira, o secretário nacional de saneamento, Pedro Maranhão, a representante da embaixada alemã no Brasil e a imprensa em geral, todo mundo aí deve participar dessa ação. Mas o destaque aqui nessa matéria é o fechamento desse lixão. Eu espero que realmente o lixo de Itacaré agora tenha um destino correto, né? E não tem um descarte de forma correta e não simplesmente um lixão que só faz poluir tudo, né, Marcos? Acabar com o meio ambiente. 12 horas e 20 minutos, por gentileza, Marcos Bezerra, divulga para nós aí essas vagas de estágio aqui em Ilhéus, Itabuna, Vitória da Conquista e Itapetinga para o Ministério Público da Bahia.
O MP Bahia, o Ministério Público da Bahia, abre a partir de hoje inscrições para selecionar novos estagiários de direito para promotorias regionais de 3 municípios do interior. Serão abertas 4 vagas para a Promotoria Regional de Ilhéus, 19 para a Regional de Vitória da Conquista e 6 para a sede e promotorias integrantes da Regional de Itapetinga. Para a Promotoria Regional de Ilhéus, os interessados podem se inscrever até o dia 30 de setembro. Já para as vagas nas promotorias dos municípios de Vitória da Conquista e Itapetinga, o prazo vai de 29 de agosto a 30 de setembro. A taxa de inscrição é de R$ 55. Há vagas de estágio também na Promotoria Regional de Itabuna. A seleção visa o preenchimento de 5 vagas para a sede da regional e 7 vagas para as demais promotorias integrantes: Buerarema, Camacan, Quaraci, Bicaraí, Itajuípe, Ubaitaba e Ubatã. As inscrições prosseguem até o dia 2 de setembro. Os interessados devem efetuar as inscrições nas sedes das promotorias de justiça ou nos seus endereços eletrônicos, com a fotocópia do RG, uma foto 3x4 e o comprovante de pagamento da taxa de inscrição autenticado pelo banco. Para concorrer à vaga, o estudante deve estar matriculado, no mínimo, no semestre correspondente à metade do curso, em uma das instituições de ensino superior conveniadas ao Ministério Público.
Então tá aí, né? Se você tem o perfil para essa vaga, aproveite a oportunidade. 12 horas e 21 minutos, vamos acionar ele, né? O nosso repórter Coutinho Neto vai fazer a primeira entrada de hoje aqui com informações para nós do setor policial. Inclusive, Coutinho tem muitas notícias aí para nós, né? Tá com um pacotão daqueles de notícias aí do setor policial aqui da região, de outras regiões também. E o nosso repórter Coutinho Neto está pronto a partir de agora com muitas informações para nós. Boa tarde para você, Coutinho. Quais são as notícias, meu amigo?
Muito boa tarde também para você, Kátia Gomes. Uma ótima quarta-feira. Marcos Bezerra, também uma ótima tarde, ótima quarta-feira e um bom trabalho, Marcão.
Para você também, Coutinho. Obrigado.
E para você que está aqui acompanhando o seu Jornal do Meio-Dia, também muito obrigado pelo carinho da sua audiência. E você que está aguardando, não é, a sua chegada da viatura virtual da Gabriela FM, pronto, acabou de chegar. Você já está aqui ao meu lado com muitas notícias do setor policial a bordo de sua viatura virtual da Gabi na 102,9 aqui no Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço. Então vamos circular comigo com muitas notícias de polícia. Olha, infelizmente terminou da pior forma possível a procura pelo corpo do empresário de Itabuna, que estava desaparecido. O falecimento foi confirmado do comerciante itabunense Edjô Miranda dos Santos, conhecido popularmente como Rufino, da distribuidora do bairro Jaçanã, em Itabuna, que estava desaparecido desde a última terça-feira, dia 16 de agosto. Infelizmente, foi encontrado morto na manhã de ontem, terça-feira. O corpo de Rufino foi encontrado dentro do seu próprio veículo na BA-263, no trecho do município de Itambé, no sentido à cidade de Vitória da Conquista. A suspeita é que ele perdeu o controle do veículo e caiu em uma ribanceira. É de Jopre Miranda, mais conhecido como Rufino, de 60 anos de idade. O homem havia saído de Itabuna na semana passada, dizendo que ia buscar um caminhão na cidade de Vitória da Conquista, mas não chegou ao local nem entrou mais em contato com os familiares. De acordo com informações repassadas pelo delegado e coordenador da 21ª Corpim de Itapetinga, delegado Roberto Júnior, o corpo foi localizado às margens da rodovia e Rufino provavelmente foi vítima de um acidente automobilístico. Equipes da Polícia Civil de Itapetinga foram acionadas juntamente com o Departamento de Polícia Técnica para a remoção do corpo. No local já foi feita a necrópsia e liberado para sepultamento através do Instituto Médico Legal da cidade de Vitória da Conquista. Nossa viatura virtual da Gabi chega agora até o município de Aurelino Leal. Lá em Aurelino Leal, o BO foi quente. 3 suspeitos morreram em confronto com a Polícia Militar da 61ª Companhia Independente de Polícia Militar ontem, terça-feira. A operação foi batizada de Meridionales, em alusão ao 20º aniversário do Comando Regional Sul. O trio morto em confronto é suspeito de homicídio, tráfico de drogas e assalto a veículos. Conforme ainda informações da Polícia Militar, as guarnições foram informadas que homens estariam com armas em punho ameaçando a comunidade local. Então, a Polícia Militar se deslocou até o bairro Humberto Barbosa e foi recebida a tiros pelos criminosos. Houve revide e 3 suspeitos foram alvejados. Eles foram socorridos ao Hospital Municipal de Aurelino Leal, mas não resistiram. Os corpos foram encaminhados na sequência para o Departamento de Polícia Técnica, o DPP, aqui de Ilhéus. Os homens mortos em confronto, ainda segundo a Polícia Militar, acumulavam diversas passagens pelo setor policial. Os criminosos foram apreendidos 2 revólveres calibre 38, uma espingarda calibre 12, uma espingarda de fabricação caseira, balanças de precisão, cocaína, crack e maconha, além de documentos pessoais diversos, porém, a identificação destes 3 resistentes não foi divulgada pela polícia. Mas um feminicídio foi registrado aqui em nossa região do Cacau. Uma jovem, ela foi assassinada na noite de ontem, terça-feira, no distrito de Itamaraty, pertencente ao município de Ibirapitanga, na BR-101. A vítima foi identificada como Kayala Rebeca Ribeiro da Silva, de apenas 18 anos. Kayala morava na cidade de Aurelino Leal, até conhecer um homem e se mudar para Itamaraty. Segundo informações do local do crime, homens armados chegaram à residência e executaram Kayala a tiros. A informação inicial é que o alvo dos criminosos seria o companheiro da vítima, que fugiu após a chegada dos bandidos. Não foi informado se Kayala tinha passagem pela polícia, mas conforme ainda fontes policiais, ela teria envolvimento com tráfico de drogas. A Polícia Civil vai montar mais este quebra-cabeça do crime. Aconteceu um acidente envolvendo 4 ou 5 caminhões na noite de ontem na BR-101. E um morador de Piauí, identificado pelo prenome de Cristiano. Cristiano é comerciante e reside naquela cidade atuando no ramo de água mineral. Segundo informações, ele ficou ferido neste acidente nas imediações do município de Dom Macedo Costa, ali próximo a Santo Antônio de Jesus, no Recôncavo Baiano. Conforme as informações preliminares, aconteceu um engavetamento com 4 caminhões. Em um deles estava Cristiano, que teria ficado com uma perna presa às ferragens do veículo, que estava imprensado entre outros 2 caminhões. De acordo ainda com informações de familiares, ele foi socorrido consciente e encaminhado por uma equipe do SAMU para uma unidade hospitalar em Santo Antônio de Jesus, onde está recebendo atendimento médico apropriado. Muito bem, Marcos Icati, você do JND, sua viatura virtual da Gabi vai reabastecer de notícias de polícia. E logo mais, você vai viajar comigo pelos 4 cantos de minha grande e querida Bahia. Mas continue aqui no Jornal do Meio Dia com a informação que você precisa na hora do almoço e que continua com Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Ok, Coutinho Neto, obrigada, tá, querido, pelas informações. Você retorna, sim, ainda hoje com mais notícias para nós. Por falar em Coutinho Neto, deixa eu mandar um abraço aqui para uns amigos de Coutinho que estão ligados aqui no Jornal do Meio Dia. São os radialistas Edilson Lima e Andreane Brito. Eles são lá da Rádio Fascinação de Itapetinga. Estão visitando Ilhéus, em Edilson e Adriane. Olha, eu quero falar seu nome errado, Adriane. Obrigada, viu, pela audiência. Um abraço para vocês, Edilson e Adriane. Sejam bem-vindos a Ilhéus. E um bom trabalho também lá à frente na Rádio Fascinação de Itapetinga. Um beijo pro povo de Itapetinga, essa terra maravilhosa. Também acompanhando o Jornal do Meio Dia, Edilson, cadê, quem mais, Coutinho? Entendi. O Edilson Lima, ele tem 42 anos já no ar, né? Na Rádio Fascinação. Edilson, parabéns! Eu sou iniciante mesmo, viu, Edilson? Só na Gabriela FM eu só tenho 5 anos. Já vim de outras rádios também. Parabéns, então, para sua filha Larissa Brito Lima, né? Se formando em Engenharia Elétrica na UESC. Parabéns mesmo. Um abraço, tá? Sejam bem-vindos ao Eliel Sucesso. Bem, são 12 horas e 31 minutinhos. rapidamente. A gente ia iniciar já a entrevista aqui, mas vai estourar, né? Então vamos logo a um rápido intervalo comercial. Na volta, a gente inicia essa entrevista bem interessante. Tenho certeza que muita gente vai se interessar. Fiquem ligadinhos aí. Já já vamos bater um papo com o professor Dip da UESC. Ele que é gerente da incubadora INET. O que é uma incubadora? Você vai saber já já. Mas tem edital aberto, já adianto. Para quem conhece, sabe o que é uma incubadora. Então fique atento aí que já já vamos bater um papo com o professor Dip da UESC. E também a mestranda do Profenet e bolsista de inovação da incubadora, que é a Lucília Fonseca. Voltamos já.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Doze horas e 38 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço. Oferecimento, Rede UniFTC, Supermoda Ilhéus, Shopping Jequitibá e Supermercados Meira. Bem, antes de iniciarmos aqui a nossa entrevista, por gentileza, Marcos Bezerra, divulga para nós essas inscrições aí para o primeiro concurso escolar de fotografias do Dia da Árvore, tá? A UESC acabou de abrir as inscrições. O concurso é aberto a instituições de ensino da educação básica, ensino fundamental 2, ensino médio e EJA da cidade de Ilhéus e Itabuna, né?
É isso aí. A Universidade Estadual de Santa Cruz, UESC, promove o primeiro concurso escolar de fotografias do Dia da Árvore. As inscrições são gratuitas e estão abertas aí até o dia 4 de setembro. Então, a ação está vinculada ao projeto de extensão Trilha Interpretativa da Matinha da UESC, responsável pelo Horto Florestal da Universidade, e será realizado no dia 21 de setembro, em comemoração ao Dia da Árvore, com o tema A Minha Árvore Preferida. O objetivo é expandir a conscientização e estimular a curiosidade acerca da biodiversidade vegetal, bem como fundamentar o papel das plantas como elementos essenciais do nosso cotidiano, contribuindo desta forma para valorizar a flora e diminuir a invisibilidade botânica, além de despertar a atenção da comunidade para a importância das árvores nas nossas vidas. O concurso é aberto a instituições de ensino da educação básica, do ensino fundamental 2, anos finais, e ensino médio e EJA, educação de jovens e adultos, das cidades de Ilhéus e Itabuna. As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas por um professor responsável. Cada aluno poderá concorrer a uma única fotografia de árvores em seu ambiente natural ou áreas urbanas, não sendo permitido a presença de pessoas.
Então tá aí, tá? Concurso divulgado aí. Entra lá no site, tá bom? Entra no edital aí, número 100/2022, publicado no site da UESC. Bem, vamos iniciar logo aqui a nossa entrevista do dia. Os nossos entrevistados já estão aqui conosco. É o professor Dip, da UESC, gerente da incubadora INET, e também a Lucília Fonseca, mestranda do Profenit e bolsista de inovação da incubadora. Sejam bem-vindos ao Jornal do Meio-Dia, professor Dip, Lucília, boa tarde.
Boa tarde, nós aqui agradecemos estar aqui com vocês.
Fala um pouquinho mais perto, professor, do microfone.
Boa tarde, nós que agradecemos estar aqui com vocês e com os ouvintes.
Boa tarde, Lucília.
Boa tarde.
Bem, vamos falar então da incubadora INET. Primeiro, o que é uma incubadora, professor Dip? Muita gente agora se questionou, como assim, o que é isso?
A incubadora de empresas tem uma relação similar a uma incubadora quando, por exemplo, nasce um bebê. Uma empresa nasce, ela precisa de uma ajuda, de um guia, de uma mentoria, para que ela possa melhor se adaptar ao meio externo, às variáveis externas. Sim. Então, a incubadora tem esse papel de fazer esse guia, de fazer esse acolhimento, de fazer essa orientação, seja na parte jurídica, na parte de gestão, de inovação, de processos, desenvolvimento de produtos.
E por que incubadora INET?
A INET é um nome, né? É um nome próprio, e ela é uma incubadora de base tecnológica. Então, as incubadoras, elas têm perfis, aos quais cada perfil, a incubadora, se dedica com mais ênfase. Então, nós temos aqui na região, por exemplo, uma outra incubadora, que é a Broto, que o perfil dela é de biotecnologia. Então, ela está relacionada a empresas dentro desse âmbito. No caso da Inet, o nosso perfil é de base tecnológica, inovação em base tecnológica, e assim nós temos essa, vamos dizer assim, expertise em poder colaborar com quem tem uma ideia e quer transformar essa ideia em negócio, ou com quem já tem uma ideia e quer aprimorar e fazer esta empresa crescer com mais vulto. Então, nós poderíamos colaborar com esse objetivo.
Ah, é isso que eu ia falar. Então, esse é o objetivo, né, professor, da incubadora, né?
Isso. É, da mesma forma que quando nasce um bebê e ele nasce, vamos dizer, prematuro, ele precisa ficar numa câmara. E essa câmara vai fazer, pouco a pouco, com que ele vá se adaptando à questão de alimentação, respiração, né, a própria constituição óssea e etc. Da mesma forma, a incubadora de empresas. É, você tem uma ideia ou você tem uma empresa inicial e essa empresa precisa aprender a ser competitiva. Precisa aprender a lidar com as variáveis externas, as questões fiscais, mudança de mercado, demandas específicas, até mesmo encontrar o seu nicho de mercado, né? Onde que nós exatamente vamos atuar, né? A questão de precificação também é muito importante, muitas vezes decisiva, e questões, por exemplo, até mesmo de desenvolvimento de embalagens. Então, antes, no lugar de você ter uma ideia ou ter uma empresa e imediatamente colocar-se no mercado, né? Abrir uma loja, por exemplo, na rua, ou abrir um e-commerce no site, sim, ou começar a vender, e você já imediatamente já estava ali junto com os leões, né? Então agora nós temos aqui na nossa região a possibilidade de que você tenha esse meio campo, em que você vai fazer essa adaptação e vai deixar a sua empresa mais competitiva. Gostaria de aproveitar, embora a gente esteja localizado em Ilhéus, a qualquer pessoa pode entrar em contato conosco, independente do local onde ela está situada, dentro da Bahia, até mesmo fora da Bahia.
Sim.
Porque nós temos, e a pandemia de alguma forma possibilitou também isso, apesar de todos os males que nos trouxe, mas essa questão de trabalho remoto possibilitou uma facilidade e uma agilidade nos processos.
E o edital já está aberto, né, da incubadora, até quando vai, né? Tem um perfil exato, assim, de quem pode entrar nesse edital e participar?
Pronto, o edital está aberto, finaliza agora dia 31 de agosto. Se você tem uma ideia ou se você já tem uma empresa, você pode participar do edital. A inscrição é gratuita, não necessariamente você precisa ter uma empresa formalmente aberta, e a obrigatoriedade de ter uma empresa formalmente aberta é só no final do processo. Mesmo porque a ideia é fazer com que a empresa venda seus produtos, ofereça seus serviços.
Sim.
E para isso ela vai ter que estar aberta, estar constituída. E a gente tem uma equipe que vai ajudar durante esse processo, após sua aprovação no edital, a colaborar com todas essas variáveis no desenvolvimento da empresa para que ela possa então abrir o seu mercado e ser competitiva.
E como ter acesso a esse edital?
O edital ele está aberto na página web inet.org.br. Ali tem uma aba chamada Seleção e você, ao clicar na aba Seleção, você vai ter o passo a passo. Nós procuramos fazer de uma forma que possa atender a qualquer pessoa que queira abrir uma empresa. Então, não há palavras técnicas, não há exigências
bacana
específicas. Ela é global, mas ao mesmo tempo que possa garantir também uma avaliação, porque a gente tem um comitê de avaliação, inclusive composto por pessoas que não são da região. E é esse comitê que vai então avaliar as propostas. Até para que a gente possa nos organizar e verificar de que forma para cada empresa nós melhor podemos atender. Então, você vai começar a preencher um cadastro, que é um cadastro básico, e ali vai, sim, te dar uma inquietação. Qual é o seu negócio? Qual é a sua ideia? E depois você vai fazer, tem lá o barema, e você vai fazer 5 critérios, 5 variáveis. E essas variáveis vão ajudar você a rever o seu negócio e poder participar do edital. A equipe é muito importante, é a primeira variável, depois tem tecnologia, é parte mercadológica e financeira.
Professor Odip, a pessoa interessada em ter esses serviços aí da incubadora INET, vai ter também, além desses apoios necessários, uma pesquisa de mercado na área em que quer abrir o negócio, ou alguma coisa para saber da concorrência?
A pesquisa de mercado, ela acontece de forma sistemática, né? Você vai sentindo o mercado. Depende um pouco do tamanho da empresa e qual vai ser o mercado dela. Né? Mas a gente pode estudar, nós temos parceiros que podem fazer e realizar, a depender da demanda de cada empresa, determinadas pesquisas ou levantamentos para que se possa melhor verificar as demandas, as necessidades, as expectativas dos consumidores e etc.
No caso, eu gostaria inclusive de perguntar para a Lucília, viu, professor? Lucília Fonseca, ela é mestranda do Profenit, bolsista de inovação da incubadora. Então, você como bolsista da incubadora, Lucília, quais as vantagens de ser um incubado? Explica isso para nós.
Existem várias vantagens de ser incubado, mesmo porque a incubação é algo personalizado. Uhum. A depender da sua necessidade que nós vamos atendê-la. Eu sou a responsável pelo jurídico, então toda essa parte técnica, jurídica, de composição, de organização da empresa, eu consigo auxiliar. Mas existe Evani, que é a bolsista da parte de gestão, que já atua em outras áreas.
Sim.
Então, na qualidade de incubado, você consegue ter acesso a serviços e auxílios, inclusive capacitação, que por um valor bem menor do que você conseguiria atuando no mercado sozinho, sem incubação.
Por exemplo, dê uns exemplos aí para nós.
O próprio auxílio jurídico da empresa, toda a parte de realização de contratos. É muito importante ter uma consultoria jurídica na formação dos seus contratos, para que você nem lese o cliente, nem saia lesado numa conversa com o fornecedor, por exemplo.
Uhum.
Mas tendo acesso ao jurídico da incubadora, nós realizaremos esse contrato, conversaremos, ajudaremos na parte de conversa com o fornecedor.
Sim.
Tudo isso.
E por um preço mais acessível.
Bem,
né?
Mais acessível.
E a gente sabe que hoje em dia, né, se procura muito preços acessíveis em todas as áreas.
Exatamente.
Inclusive, eu quero agradecer a Evani, a nossa Eva, que participa aqui da Terça da Eva na Gabriela FM, que trouxe aqui para nós esses entrevistados com informações muito interessantes. Obrigada, viu, Eva? E que venham outras, tragam outras inovações, novidades para nós, viu, Eva?
Oi, gente, boa tarde. Hoje não é terça, hoje é quarta-feira mesmo, meio-dia. Kátia, obrigada. E é isso, é a importância de trazermos um pouco de fomento de emprego para nossa região. Uma região que está tão carente, que está precisando de tanta coisa. E uma das funções da INET é essa. É fomentar o empreendedorismo, principalmente na parte de tecnologia. Nós já fomos o segundo maior polo de informática.
Bacana,
e agora a gente está lutando para sermos, quem sabe, o segundo ou o primeiro polo em inovação e tecnologia. E a função da INET é exatamente essa. Então, você que está aí do outro lado, que tem a vontade de inovar na parte mesmo de tecnologia, estamos à sua disposição. É só entrar em contato comigo, com a Lucília, com o professor Dibi.
Deixa o telefone para contato.
Professor, a gente pode deixar o do senhor, o senhor fala daqui a pouquinho o seu.
Pronto,
né?
Daqui a pouco
tem, eu tenho. E tem também o Instagram da INET, que é arroba
incubadora.inet.
INET.
Isso.
Ô, gente, o INET é INETI, ok?
É isso, e é no momento em que teve uma pandemia, né, e a gente continua na pandemia e muitas pessoas tiveram que empreender, e a gente tem um número bem grande de microempreendedores aí, né?
Verdade, né, Lucília?
Que precisam de auxílio, né?
Exatamente.
Ela é uma microempreendedora.
Então ela pode falar com propriedade, por gentileza.
Exatamente. A pandemia fez surgir muitos empreendimentos por necessidade também, né? Então, contendo a INET, você consegue ter esse suporte de sair do amadorismo e entrar no profissionalismo. Isso. De montar um empreendimento, o que faz com que você aumente suas chances da empresa ser duradoura. No Brasil, as empresas não... existe um estudo, na verdade,
sim,
que diz que as empresas duram os primeiros 2 anos e muitas não conseguem passar dos primeiros 2 anos. É. Então, com o suporte da Inet, o objetivo é que você consiga, mesmo porque o nosso período é de 1 ano. De incubação. Então, pelo menos o primeiro ano é passível de ser renovado, mas o primeiro ano a gente vai dando esse abraço de mãe mesmo, assim, para levar para frente a empresa junto com vocês.
E como tá sendo essa experiência para você?
Eu estou adorando ter esse contato, conhecer pessoas, fazer networking, entender o lado de empresários do setor de tecnologia, porque a Inet lida tanto com pessoas com empresas menores quanto com empresas maiores. Então, são muitas visões ao mesmo tempo e super enriquecedor.
Desejo boa sorte.
Obrigada.
Viu, Cília? Sucesso mesmo. Vou perguntar aqui agora, professor, esse telefone para contato. Repete para a gente novamente como as pessoas podem ter acesso ao edital e como é que podem participar aí dessa incubadora.
Pronto. Gostaria de ressaltar que esse apoio tecnológico ele se dá porque o nosso mantenedor é o CEPED. Uhum. O CEPED é um dos principais centros de desenvolvimento de alta tecnologia e de softwares e de aplicativos, que mão de obra local de alto desempenho, e ele é o nosso mantenedor. Assim que a incubada que estará conosco, nós podemos fazer uma ponte com eles, porque eles têm interesse no desenvolvimento de empresas locais de alto impacto. E esse alto impacto pode ser tanto da parte financeira, como também impacto social, que para nós também isso é muito importante. É o site da Inet, inet.org.br, e o contato pelo zap 11 959 009270.
Vamos repetir o número.
O WhatsApp, código 11 959 009270.
Pronto. Gente, muito obrigada, viu, pela participação de vocês aqui, o professor Dipe, a Lucília, a Eva, né, Vani Cavalcante. Muito obrigada mesmo, viu? E sucesso aí. Qualquer novidade, passa pra gente que a gente divulga aqui.
Nós é que agradecemos.
Obrigado, ótima boa tarde, sucesso pra vocês.
Obrigada.
12 horas e 54 minutinhos. Vamos acionar ele novamente, o nosso repórter Coutinho Neto. Quais são as notícias agora, Coutinho?
Muito obrigado, Kátia. Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado você que permanece sintonizado aqui no seu Jornal do Meio-Dia. Sua viatura virtual da Gabi já está reabastecida de notícias de polícia e você, a partir de agora, já está viajando comigo pelos quatro cantos de minha grande e querida Bahia. Primeira parada, extremo sul baiano, acompanhe comigo. Na manhã de ontem, terça-feira, uma operação conjunta do GAECO, do Ministério Público de Minas Gerais, da Polícia Militar de Minas Gerais, por meio da Diretoria de Inteligência, da Seção de Inteligência do 16º Batalhão de Polícia Militar e do GEPAR, do 16º BPM, da Polícia Militar da Bahia, por meio da CAEMA, resultou no cumprimento de um mandado de prisão de um foragido da Justiça Mineira, expedido pela Vara de Execuções Penais da Comarca de Ribeirão das Neves. Trata-se da pessoa que se envolveu lá em Onápolis, no extremo sul baiano, desta operação. Ele foi identificado como Wagner Júnior Pereira Batista, 28 anos. Wagner é suspeito de atuar no tráfico de drogas na região dos bairros Paulo VI e Ribeiro de Abreu, na capital mineira Belo Horizonte. Wagner, ele se encontrava em Teixeira de Freitas, onde foi localizado mediante ações de inteligência das instituições envolvidas. O mandado de prisão foi cumprido ontem pela CAEMA. Porém, durante a ação, o foragido entrou em confronto armado com policiais militares, sendo alvejado. Ele foi socorrido ao Hospital Municipal de Teixeira de Freitas, mas não resistiu e veio a óbito. Olha, Marcos e Kátia, eu até vou dar risada, porque eu tenho certeza que você do Jornal do Meio-Dia também acompanhou esta cena que viralizou em toda a imprensa ontem. Eu não poderia deixar a nossa viatura virtual da Gabi sem também destacar este fato que acabou em BO, hein? Olha que situação. Um homem, todo mundo viu, ele foi flagrado enchendo um carrinho com cerca de 120 quilos de carne, picanha, alcatra, fraldinha, filé mignon, em um supermercado de Onápolis. Sabe o que aconteceu? Ele saiu sem pagar conta. Câmeras de segurança do comércio localizado às margens da BR-367 mostraram o homem carregando, chegando em um carro branco. Ele, com cabelos grisalhos, camisinha azul, de manga comprida, todo society, sai do veículo e, em seguida, pega um carrinho e entra no supermercado. As imagens mostram que o homem começa a escolher os itens minuciosamente e colocá-los no carrinho de compras, como qualquer cliente. Ainda, conforme as imagens, já com o carrinho lotado, o homem aproveita o descuido dos funcionários e sai tranquilamente pela porta. Na sequência, ele deixa o carrinho na área externa do supermercado, manobra o automóvel até a saída do estacionamento, volta até lá e pega o carrinho com as compras até o veículo e dá pinote. A polícia investiga se outro homem ou mulher, que são vistos saindo e entrando no carro, também participaram do furto. O resumo foi o seguinte: segundo o gerente do mercado, foram levados 95 quilos de carne, 25 quilos de bacon e um fardo de biscoito para tirar gosto. Será que este homem ou esta quadrilha vai vender esta carne ou vai fazer aquele churrascão com a carne roubada? Vamos descobrir e informar aqui no Jornal do Meio Dia. A violência continua imperando em Santo Antônio de Jesus, Recôncavo Baiano. Na manhã de ontem, terça-feira, um homem de prenome Darlan, ele foi morto a tiros no interior de um mercadinho em Santo Antônio de Jesus. Darlan, ele era o proprietário do estabelecimento comercial e foi surpreendido por um suspeito armado que chegou no local e efetuou os disparos de arma de fogo. O corpo foi removido para o Departamento de Polícia Técnica do município. A autoria e a motivação do crime estão sendo investigadas pela Polícia Civil. Anotem aí, viu? Durante os 8 meses deste ano, a cidade de Santo Antônio de Jesus registrou 53 homicídios e 8 autos de resistência, 61 mortes violentas, portanto, em Santo Antônio de Jesus. Vou agora com a nossa viatura virtual até o sudoeste da Bahia, em Guanambi. Um jovem de 21 anos, ele foi preso ontem durante a operação batizada como Una Bomber, criada para investigar o comércio de anabolizantes pela internet com distribuição em todo o país. A operação foi deflagrada pela Polícia Civil de Minas Gerais, com apoio das polícias civis da Bahia, São Paulo e Goiás. Além da prisão efetuada em Guanambi, 3 homens e 3 mulheres foram presos nos últimos 2 estados. A prisão em Guanambi ocorreu em cumprimento ao mandado de prisão e foi efetuada por policiais da 22ª Corpim. De acordo com a Polícia Civil de Minas Gerais, os criminosos impulsionavam a venda de esteroides anabolizantes sem receita médica para praticantes de esportes. Toda a venda ocorria pela internet e os usuários dos produtos recebiam as drogas pelos correios. A Polícia Civil de Guanambi informou que o acusado preso na cidade fazia parte da rede de vendedores. Também distribuía os anabolizantes de forma livre. Ele foi submetido ao exame de lesões corporais e está à disposição do Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais. A sua identificação não foi fornecida pela polícia. É nossa grande Bahia também, sua viatura virtual chega em Feira de Santana, também município bastante violento. Foi assassinado ontem à tarde Jonatas Silva de Jesus, 21 anos. O crime aconteceu ao lado de uma quadra de esportes no bairro Asa Branca. Uma guarnição Sertão 93 da 66 CIPM preservou o local do crime. A vítima morava no próprio residencial. Segundo informações, 2 homens deflagraram os tiros de pistola calibre 9mm, não dando chances de reação para a vítima, que morreu no local. Muito bem, Marcos e Cátia, você é do JMB. Este foi o nosso giro completo pelos quatro cantos de nossa grande e querida Bahia, a bordo de sua viatura virtual da Gabi. Retornaremos amanhã com muitas informações do setor policial aqui no Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço e que continua com Cátia Gomes e Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto. Um abraço para você. Se Deus nos permitir, nos reencontramos nesta mesma sintonia amanhã, né, Coutinho? Abração, viu? Bem, tem mensagens de ouvinte para divulgar, Marcos? Enquanto você separa aí, deixa eu divulgar aqui, porque eu recebi algumas mensagens hoje.
Ok.
Das pessoas falando o seguinte: Kátia, comenta aí, você viu esse decreto da Prefeitura de Ilhéus? Sabe que decreto é, gente? É um decreto de número 69/2022, publicado ontem, na terça-feira, né, no Diário Oficial do Município, que diz que a partir de 1º de setembro, a Prefeitura de Ilhéus funcionará das 8 da manhã às 2 da tarde. O texto aí, o horário atual, né, gente, é de 12, né, meio-dia às 6 da noite, e a partir de setembro vai ser de 8 da manhã às 2 da tarde. O texto não apresenta justificativa para alteração, porém, eu recebi uma enxurrada de mensagens de pessoas dizendo o seguinte, senhor prefeito de Ilhéus, seu Mário Alexandre. Kátia, um absurdo isso aqui. Comente esse assunto, porque a verdade, mudar o horário de funcionamento da prefeitura para os servidores estarem disponíveis à tarde para planfetarem e fazer caminhada com o candidata do prefeito. Gente, isso é muito sério. Isso é muito grave. Aí eles perguntam, como é que pode isso? Não está levando em consideração nenhum funcionamento do comércio. Simplesmente muda e pronto, o horário. Porque os servidores têm que ir para as caminhadas de candidato, tem que fazer panfletagem. Cúmulo do absurdo, hein? Muito bonito. Parabéns, seu prefeito de Ilhéus. Como eu disse aqui essa semana, o senhor está preocupado só com politicagem e não com a gestão municipal. Esta que é a verdade. Viu, Marcos? Vergonha.
Que coisa, hein? Por outro lado, a ouvinte manda boa tarde aqui e diz que as estagiárias da prefeitura de Ilhéus entraram em greve hoje por falta de pagamento, né? Estão alguns meses sem receber.
Parabéns novamente para a prefeitura de Ilhéus. Para a senhora secretária de educação do município, estagiários precisam entrar em greve. Um dia se viu estagiário entrar em greve que não recebe. Isso é uma vergonha. Tá vendo aí? Preciso dizer mais alguma coisa? Precisa? Não precisa. Olhe, Deus é mais, me deixe, viu? Tem mais o que aí, Marcos, para divulgar?
Tem. Boa tarde, Marcos e Kátia. Quando é que essa prefeitura vai resolver a situação dos horários da zona rural? Eles falaram que uma nova empresa e até agora nada, e ninguém se manifesta. O Roberto, da Zona Sul, quer saber com relação a esses ônibus aí na zona rural, né?
Nova empresa? Tu acredita? Ah, meu amor, só acredito vendo. Aonde? Ai, ai, me deixe, viu? Deixa eu mandar um abraço aqui, agradecer a audiência para a Leona Brito, nossa querida ouvinte, a mamãe dela Lucinete, também acompanhando o Jornal do Meio Dia, o padastro Elísio, todos os moradores de Sambaituba, um abraço para vocês, obrigada pela audiência, e um abraço para o povo de Sambaituba, que está sempre ligadinho aqui no Jornal do Meio Dia. Claro, não só de Sambaituba, mas todas essas comunidades aqui de Ilhéus, né, sem falar o centro, todos os bairros, todo mundo ligado no Jornal do Meio Dia, muito, muito obrigada mesmo pela audiência. Marcos Bezerra, tem mais alguma mensagem para divulgar? Posso direto...
Olha, outro ouvinte que não quer se identificar, Kátia. Quero fazer muito a reclamação em nome dos muitos estagiários de Ilhéus que estão já com 4 pagamentos atrasados. Isso é um grande desrespeito com esses jovens que estão batalhando por sua carreira profissional e que precisam trabalhar para poder se manter.
Pagar então, a faculdade, né?
É isso. A pessoa está reclamando
também.
Exato,
gente. Pelo amor de Deus... Paga os estagiários, paguem os estagiários da educação, da pasta da educação do município de Ilhéus. Essas coisas a gente só escuta daqui da região, só escuta de Ilhéus, porque eu nunca ouvi falar isso de Itabuna, eu não ouço isso.
Né? E outras cidades da região.
Que é uma cidade grande também, né, Marcos? E outras cidades menores também não escuto. Ilhéus, as coisas são assim. Estamos já no segundo semestre do ano. Será que vai faltar também empresa para recolher o lixo esse ano também?
Tomara que
Porque no segundo semestre do ano tudo acontece nessa cidade, né? Impressionante. É, quando o povo mudar de verdade, né? Buscar inovação, aí sim. Acorda, viu, meu povo? Bem, vamos de informações, por gentileza, Marcos Bezerra, porque a gente já vai finalizar aqui o Jornal do Meio-Dia, né? Por fraude, o TSE confirma cassação de vereadores eleitos em município baiano.
O Tribunal Superior Eleitoral reconheceu a prática de fraude na cota de gênero nas eleições para o cargo de vereador no município baiano de Ipirá, em 2020. Por unanimidade, os ministros deram provimento a recurso do Diretório Municipal do Partido dos Trabalhadores para decretar a nulidade de todos os votos recebidos pelo Partido Progressista e pelo Partido Socialista Brasileiro naquele pleito e cassar os registros e diplomas dos candidatos vinculados. Também foi determinado o recálculo dos quocientes eleitorais e partidário. Por fim, foi declarada a inelegibilidade de Ivete Francisca da Silva Matos, do PP, e Fabrícia dos Santos Dunda, do PSB, candidatas lançadas pelas agremiações com o intuito de simular o cumprimento do percentual mínimo de 30% para cada gênero. A decisão deverá ser cumprida imediatamente, independentemente da publicação do acórdão. Na origem, o PT ajuizou uma ação de investigação judicial eleitoral, alegando que as candidatas de Ivete e Fabrícia eram fictícias, né, as candidaturas, já que ambas não receberam votos nem incentivo financeiro das agremiações pelas quais concorreram no pleito de 2020.
Sim.
Ao examinar o conjunto de provas apresentadas, o Tribunal Regional Eleitoral da Bahia reformou a sentença, de primeiro grau, que havia reconhecido a prática de fraude à cota de gênero. Para a Corte Legal, a existência de panfletos de propaganda, postagens de eventos eleitorais e de despesas de campanha era suficiente para testar a efetiva participação das candidatas naquele pleito.
Pois é, né? E o relator aí confirmou, né, a fraude. Então, ao proferir o voto, o presidente da Corte Eleitoral e relator do caso, o ministro Alexandre de Moraes, explicou que, além de não promoverem as próprias candidaturas, Ivete e Fabrícia ainda teriam se engajado na campanha de Rafael Teixeira, presidente do Partido Progressista na localidade, que também participou da disputa. Ele lembrou que a jurisprudência do TSE aponta no sentido do reconhecimento da prática de da fraude sempre que for detectada a votação zerada ou insignificante, somada à ausência de atos de campanha e de despesas listadas nas prestações de contas. Para o ministro, estão presentes no caso debatido todos os elementos que comprovam a isenção, que comprovam a intenção dos partidos de violar a lei eleitoral. O Alexandre de Moraes, do TSE, destacou que, diante da proximidade das eleições gerais de 2022, deve ficar claro que fraudes a cota de gênero não serão toleradas pela Justiça Eleitoral. Segundo o ministro, eventuais suspeitas de violação à legislação serão rigorosamente analisadas pelo TSE e pelos tribunais regionais eleitorais. E ele disse: é importante que o Tribunal Superior Eleitoral deixe bem claro esse recado de que aqueles que fazem parte da chapa têm que verificar a não existência da fraude da candidatura laranja para, né, garantir aí o respeito às candidaturas de gênero, né, disse o Alexandre de Moraes. Então, portanto, por fraude, TSE confirma cassação de vereadores eleitos em municípios, em um município aqui da Bahia, que no caso é Ipirá. Então tá aí, né? Complicou-se a situação desses candidatos aí. Enfim. Bem, a última notícia rapidamente tem a ver com Alexandre de Moraes também, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, e também o ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, debateram ontem a possibilidade de a Justiça Eleitoral acatar sugestões dos militares referentes a mudanças no chamado teste de integridade das urnas eletrônicas, de acordo com fontes militares. O objetivo é testar se a urna processa corretamente o voto, comparando a soma dos votos na cédula com o boletim de urna. Os militares defendem que a urna seja testada na própria sessão eleitoral, né? Hoje ela é levada aos TREs. E um eleitor use a biometria para liberar a urna eletrônica. Hoje, um servidor da Justiça Eleitoral que libera a urna para digitação. Olha, estarei lá, viu? Pode me convidar que eu vou lá e libero. Estou aí para fiscalizar também. Outras duas sugestões que os militares vinham defendendo, o teste público de segurança e a ampliação de observadores, foram descartadas pelos próprios segundo fontes aí ligadas ao ministro da Defesa. Então, a avaliação dos militares é de que o próprio TSE já cuidou de avançar com elas. O teste público de segurança, por exemplo, vem sendo capitaneado por universidades públicas e já há um rol considerável de observadores nacionais e internacionais para as eleições deste ano. Que ocorra tudo na paz, na tranquilidade, de forma honesta, né, Marcos Bezerra? Que não prejudique
Verdade.
Nenhum candidato.
Isso aí. Uhum.
Bem, nós encerramos aqui a edição desta quarta-feira do Jornal do Meio-Dia, 24 de agosto. Agradecendo a sua audiência, querido ouvinte. Obviamente, se Deus nos permitir, amanhã às 12 horas retornamos com mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Ótima tarde a todos, ótima tarde para você, Marcos. E até amanhã.
Até amanhã, Kátia Gomes. Excelente tarde para você e para você, ouvinte do Jornal do Meio-Dia. No oferecimento Supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para as suas compras com segurança e conforto. UniFTC, acesse e inscreva-se em vestibular.uniftc.edu.br. E Supermoda, calçadão da Jorge Amado e Marquês de Paranaguá. Supermoda, o crediário mais fácil do Brasil em até 10 vezes sem juros. Já já tem Suzy Luiz e o Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.